Excelentíssimo senhor Javier Milei, presidente da República Argentina. Excelentíssimo senhor Luiz Arce, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia. Excelentíssimo presidente Santiago Penha, presidente da República do Paraguai. Excelentíssimo senhor presidente Yamandu Orsi, presidente da República Oriental do Uruguai. Excelentíssimo senhor presidente José Molina, presidente da República do Panamá. José Maria Pinto, vice-presidente do Equador, e Alberto Claverei, ministro das Relações Exteriores da República do Chile, embaixadores, representantes de organismos internacionais, companheiros que representam outros órgãos do Mercosul, meus amigos e minhas amigas. É com satisfação que retorno a Buenos Aires, onde já demos tantos passos na construção de um caminho comum para o Cone Sul. Quando o mundo se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio onde nos sentimos seguros. Para o Brasil, o Mercosul é esse lugar. Ao longo de mais de 3 décadas, erguemos uma casa com bases sólidas, capaz de resistir à força das intempéries. Conseguimos criar uma rede de acordos que se estendeu aos Estados associados. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Atestei esse interesse pessoalmente nos contatos que mantive com líderes de diversas regiões. Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia em um contexto cada vez mais polarizado. A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a 5 questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. Podemos diminuir custos e reduzir riscos cambiais, utilizando nossas próprias moedas. Precisamos de um sistema de pagamento em moedas locais, revigorado e moderno, que facilite as transições digitais. É importante ampliar mercados e diversificar parcerias. Por isso, quero saudar a conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio. Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Também avançaremos nas tratativas com o Canadá e Emirados Árabes. Na região, é preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valores se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia. A circulação de bens e serviços depende de infraestrutura adequada. O programa brasileiro Rota da Integração Sul-Americana visa a encurtar distância e diminuir custos. a conclusão da rota bioceânica que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile reduzirá em até 2 semanas o tempo de viagem até a Ásia. Fazem parte da rota 2 projetos brasileiros recentemente aprovados pelo FOSEM que vão melhorar o saneamento e a conectividade viária das populações fronteiriças de Corumbá e Ponta Porã. O Brasil vai trabalhar ao longo deste semestre na estruturação da 2ª etapa do FOSEM. Precisaremos do apoio continuado do FONPLATA, que vem se consolidando como banco da integração do Cone Sul. A 2ª questão diz respeito ao enfrentamento da mudança do clima e à promoção da transição energética. As consequências do aquecimento global já se fazem sentir no Cone Sul. A região sofre com estiagens e enchentes que causam perdas humanas, destruição de infraestruturas e quebra de safra. A realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático. O Brasil reduzirá suas emissões entre 59% e 67% até 2035, em todos os setores econômicos, abrangendo todos os gases de efeito estufa. Quero felicitar o Uruguai e o Equador por também ter apresentado suas contribuições nacionalmente determinadas. Na COP30, em Belém, teremos a chance de mostrar ao mundo as soluções que vêm da América do Sul. Nossa reunião de ministros de meio ambiente terá uma etapa crucial de preparação para a conferência. Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável. Nossa cooperação promoverá padrões comuns de sustentabilidade, mecanismos de rastreabilidade e inovações tecnológicas. Precisamos de ímpeto renovado para recuperar nossa capacidade industrial com responsabilidade ambiental. Vamos propor a formulação de uma taxonomia sustentável no Mercosul para atrair investimentos em prol de uma transição justa. A América do Sul tem tudo para ser o coração deste processo. Já temos matrizes energéticas mais limpas que outras regiões. Contamos com algumas das maiores reservas de minerais críticos do mundo. Acabo de voltar da cúpula do G7, na qual se discutiu o acesso a esses minerais como imperativo da segurança energética. A corrida por lítio, terras raras, grafita e cobre já começou. O Mercosul ampliado é nossa melhor plataforma para aproximar e coordenar políticas nacionais. É fundamental garantir que as etapas de beneficiamento ocorram em nossos territórios com transferência de tecnologia e geração de emprego e renda. Buscando apoio do OLAD, o Brasil vai reativar as discussões do subgrupo de trabalho 15 para lançar as bases de um acordo sul-americano sobre minerais críticos. A terceira área é o desenvolvimento tecnológico. Novas tecnologias estão concentradas nas mãos de um pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países. Recentemente, Brasil e Chile formalizaram parceria para criar modelo de inteligência artificial que reflitam as realidades culturais e linguísticas da América Latina. Iniciativas como essa podem ser expandidas para o Mercosul e para toda a América do Sul. Trazer centros de dados para a região é uma questão de soberania digital. Este esforço deve ser acompanhado do desenvolvimento local, de capacidades computacionais, do respeito à proteção de dados e de investimentos para suprir demandas adicionais de energia. A pandemia de Covid-19 escancarou a vulnerabilidade a que estamos expostos pela falta de acesso às vacinas e medicamentos. O Brasil quer fazer do Mercosul um polo de tecnologia da saúde capaz de atender às necessidades de nossa população. Nosso 4º desafio é o combate ao crime organizado. Grupos criminosos colocam em xeque a autoridade do Estado, disseminando violência, corrupção e destruição ambiental. Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada. Precisamos investir em inteligência, conter os fluxos de armas e asfixiar os recursos que financiam a indústria do crime. Com a renovação do comando tripartite da Tríplice Fronteira, teremos uma plataforma permanente de cooperação para combater crimes financeiros e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Com o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, inaugurado em Manaus, as forças de segurança dos 9 países amazônicos atuarão juntas para coibir crimes ambientais e outros ilícitos. São iniciativas que se complementam e que precisam dialogar entre si para ganhar escala sul-americana. O Brasil vai mobilizar o Mercosul ampliado para aprimorar e aprofundar essa colaboração. A quinta prioridade é a promoção dos direitos de nossos cidadãos. Sem inclusão social e enfrentamento das desigualdades de todo tipo, não haverá progresso duradouro. O Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos e o Instituto Social do Mercosul devem ser fortalecidos. Seu apoio técnico tem sido muito valioso para nossos países. A cúpula social do Mercosul será retomada para apontar novos caminhos para o bloco. Com o mesmo propósito, realizaremos uma cúpula sindical. A força das nossas democracias depende do diálogo e do respeito à pluralidade. Desde a última cúpula em Montevidéu, perdemos 2 grandes referências do Cone Sul, o presidente Pepe Mujica e o Papa Francisco. Tenho orgulho de vir do mesmo quadrante de terra em que esses 2 seres humanos excepcionais. A presidência brasileira do Mercosul honrará seu legado, trabalhando por uma integração solidária e sustentável. Desejo um semestre produtivo e aguardo todos no Brasil em dezembro próximo. Muito obrigado.